Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da esporte, esporte, esporte. No mundo da esporte, esporte, esporte. No mundo da bola.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, estamos novamente juntos para mais um programa no Mundo da Bola, nesta quinta-feira, 23 de março, ano 17, com os comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, o nosso índio, central técnica, Vinícius Sampaio, reportagens, Rodrigo, Ricardo, Wagner Gomes, Astrid Nick, Luiz Ferreira e a participação especialista de Glaucio Araújo, produção do Luiz Cabeça Ferreira, gerência de esportes do Otávio Previd, o nosso magrão, está começando o programa No Mundo da Bola.
Mundo da esporte, esporte, esporte. Mundo da esporte, esporte, esporte.
Pensando sempre em você aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, vamos às manchetes de hoje, quinta-feira. Hoje tem seleção brasileira em campo. Brasil enfrenta o Uruguai no Estádio Centenário com Roberto Firmino confirmado no comando do ataque. A Nacional transmite a partida a partir das 8 da noite. Hoje também é dia de clássico vovô. Fluminense e Botafogo se enfrentam no estádio Nilton Santos. Eu estarei lá, a Nacional vai estar lá. Flamengo e Vasco vencem seus jogos pela Taça Rio e já pensam no clássico de domingo. Parceria da dupla Fla-Flu encerra negociações com concessionária que administra o Maracanã. Interventor da CBB investigado por evasão fiscal na Espanha. Brasil segue fazendo bonito no Parapan Americano de Jovens de São Paulo. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração.
Fazendo você feliz, 5 da tarde, 7 minutinhos. Mande sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 999-784-9503. Ligue para a Rádio Nacional e participe. Anote os nossos telefones, 21 sempre Rio de Janeiro, 217-6918, 217-6919. O ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. E nós vamos começar o programa de hoje falando do trânsito na cidade maravilhosa e da volta para casa do cidadão carioca.
Trânsito.
E a gente começa esse programa No Mundo da Bola falando do trânsito, e quem traz um panorama da cidade pra gente é a nossa querida, nossa amada,
Glaucio
nossa
Araújo.
Estimada, Glaucio Araújo. Solta aí de novo, ela merece.
Glaucio Araújo.
Muita vinheta, muita vinheta. Boa tarde, Glaucinha.
Boa tarde, Mazela. Agora, feliz aniversário pessoalmente, né? Já que você não estava
foi
aqui segunda-feira,
é,
né?
É verdade.
Aliás, hoje também é aniversário do nosso queridíssimo, né? Chatíssimo, mas amadíssimo, Carlos Borges, né?
Agora ele lançou uma no rádio, nos jogos de futebol, né? Eu te amo!
É verdade.
Eu te amo! Então, Borges, eu, Glaucia, posso falar em seu nome, índio? Posso falar?
Não,
em seu
né,
nome?
Melhor não, né?
Posso falar, cabeça, em seu nome? Então tá bom. Qual é seu nome? O Leonardo também. Qual é seu nome? Ramires? Ramiro?
colocar.
Ramiro, então, em nome de toda a galera que está nos ajudando aqui, Borges, nós te amamos, Borges. Olha que beijo de mandou.
Ele acordou cedo, tá postando vídeo no Facebook dizendo que acabou de nascer desde, sei lá, 4 horas da manhã, ele tá fazendo isso. Mas,
então,
enfim,
só isso, Borges, um beijo.
Vamos
de toda
combinar
a equipe.
Que ele acabou de nascer há 64 anos, né?
Não, eu não ia falar quantos anos, mas já que você falou, ele mesmo tá falando, né?
O filho também do Borgesinho, do Little Borges, é hoje também? Então tá bom, então. A família Borges, ele é econômico, bom duro. Valeu, então. Claucinho, é então, de toda a equipe. Carlos Borges, essa figura, esse amigo fantástico, esse locutor maravilhoso. Um beijo de toda a equipe para você.
Olha, a Ponte Rio-Niterói tem trânsito intenso, né? No sentido Niterói, o fluxo é grande e tem retenções na saída para Jansen de Melo. O tempo de travessia sendo estimado em 21 minutos, né? A gente não tá cedo, 5:09 no Rio, o trânsito já bastante intenso na Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói. No sentido Rio, o trânsito é bom, trânsito bem mais tranquilo, tempo estimado em 13 minutos de travessia. O túnel Rebouças tem trânsito intenso também no sentido Rio Comprido, né? Tem retenções, trânsito intenso, já bastante complicado o trânsito no Rio. Daqui a pouquinho, Mazela, a gente vai falar sobre as intervenções no entorno do Engenhão, já que hoje é dia de clássico, né? Hoje tem Fluminense e Botafogo, e a gente vai ter lá umas interdições, umas intervenções nos sinais, né?
É pra, bom, eu vou pra lá acabar aqui melhor. O programa, vou mandar pra que o Valdir já foi embora, né? E eu vou ter que ir mais tarde, vou direto pra lá. Então, você vai me orientar, Glaucinha.
Pode deixar. E também uma faixa da Via Light, né? Foi interditada aí pra ação, pra uma operação lá, e teve um veículo que já foi removido, a via já foi liberada, já tá tudo certinho por lá. E hoje também, Mazela, foi a madrugada, quer dizer, teve a temperatura mais baixa do ano de 2017 aqui no Rio de Janeiro. Sabe quantos graus hoje?
Vou chutar, 13?
Não, ainda não chegamos a tanto. 17,1 graus mínima do ano, registrada 6 da manhã no Alto da Boa Vista. Mazela.
Tá bom, então, Glaucinha, friozinho. É pra dormir de conchinha, então, é isso?
Conchinha, cobertor, tudo que tem direito. Tá, de meia. Se bem que a gente não mora no Alto da Boa Vista, né, então?
Mas meia é cafona, né? Dormir de meia é cafona, né?
Ué, tu dorme com o pé gelado?
Eu boto embaixo
do cobertor. Tu prefere ficar
com
o pé gelado do que dormir de meia?
É, não, tira a meia, bota em cobertor.
Quem tá te vendo
mesmo?
Você
começa a namorar com o seu marido, aí você tem que tirar a meia? Aí não, 17 horas.
Estou falando de dormir, Mazela, dormir.
A Glaucia dorme de meia. Entendeu? Aí fala, peraí, amor, vou tirar a meia. Aí quebra o clima, aquele chulé, 17 horas.
Chulé contigo mesmo, eu, hein, fala sério.
Não falei que é o seu, eu falei o chulé geral. 17 horas. Essa da meia foi horrível. A seleção brasileira encara o Uruguai. Até esqueci da vinheta, índio. A seleção brasileira. Ai, meu Deus do céu. Encara o Uruguai logo mais a partir das 8 da noite pela 13ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 no tradicional estádio Centenário em Montevideo. E quem traz as últimas do Scratch Canarinho é o nosso Luiz Ferreira. Boa tarde, Luizito. Boa tarde, Cabecito. De meia ou sem meia?
Fala, Mazela, depende do gosto, entendeu? Depende do gosto. Atendemos a todas as suas solicitações mediante negociações prévias.
Tá bom, então. E a seleção brasileira?
Seleção brasileira não tem essa de chulé nem mau cheiro, não, Mazela, porque a seleção brasileira tá muito bem na fita, o Tite tá fazendo um bom trabalho, tanto tem sido reconhecido até pelo próprio adversário de hoje, a seleção uruguaia. Em entrevista coletiva, o zagueiro Godin, ele que pertence ao Atlético de Madrid e é titular da Seleção Olímpica, ele colocou que o Brasil tá no seu melhor momento. Há muito tempo a gente se lembra, até inclusive citado aqui no programa No Mundo da Bola e no Bate-Bola Nacional, sobre a crise que a seleção brasileira passava com o Dunga, o perigo de não se classificar até a chegada do Tite. Tudo mudou. O Tite, inclusive, se venceu o Uruguai hoje, mas ela bate o recorde do João Saldanha em vitórias consecutivas em eliminatórias da Copa do Mundo. O Tite também já definiu uma coisa, Mazela. O substituto do Gabriel Jesus será o atacante Roberto Firmino, que joga com Felipe Coutinho no Liverpool. E o Tite falou pra gente o porquê da escolha do Roberto Firmino.
Grandes momentos do Firmino e a grande campanha no Liverpool. O Diego, da mesma forma, eu coloquei em relação à campanha dele, principalmente o ano passado no Sport, que é uma referência do Campeonato Brasileiro, que o nível de enfrentamento ele é maior, ele é mais exigente do que os campeonatos regionais. a entrada do Firmino nos jogos bem, inclusive fazendo gol, se justifica por si só o critério e a escolha do Firmino.
Isso aí, Mazzello. Um outro critério também citado pelo Tite nas coletivas é o entrosamento já natural que existe entre o Felipe Coutinho e o Roberto Firmino. Inclusive, isso foi citado várias vezes pelo técnico Jürgen Klopp, alemão, que comanda o Liverpool, colocando que os dois são essenciais na equipe inglesa, nos Reds.
Minha volta, segura aí, porque o que você está falando de seleção brasileira, antes de continuarmos, eu queria convocar a primeira participação do timaço de comentaristas da emissora mais querida do Brasil, a nossa nacional, porque chegou a hora da opinião nacional.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Boa noite, Valdir, ou boa tarde, como queira.
Um grande abraço para você, boa tarde, Ricardo Mazzello, ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. E eu concordo com o Tite, ouvi atentamente a colocação do Tite, e eu concordo com ele, é questão de critério. E no futebol, Mazzello, você tem que ter critério, tudo na vida tem que ter critério. E o Tite é um técnico criterioso, por isso que ele fez sucesso por onde passou. Porque ele convocou o Diego Souza, depois da atuação do Diego Souza não muito boa, nessa função de centroavante no jogo aqui no Rio, eu até comentei esse jogo ao seu lado, lá no estádio Nilton Santos, Brasil e Colômbia, o Brasil venceu por 1-0. E claro que o Diego Souza estava um pouco fora de forma, estava voltando de férias, ele é um jogador que custa readquirir a forma, que é um jogador até pesado por natureza, jogador forte, alto, então ele custou entrar em forma. E o Firmino vem jogando nessa função, e ele já vinha convocando o Firmino anteriormente. Então quando ele entra com o Firmino, e se o Firmino não for bem, ele coloca o Diego Souza. Eu acho que o Tite tem critério. E por isso que o Brasil hoje vive um momento tranquilo, como destacou o Luiz Pereira. Até o Godinho citou, e eu li também as declarações do Godinho, falando bem da seleção brasileira. Por quê? Se a gente voltasse ao tempo, há um ano atrás, estava todo mundo desesperado. Porque não tinha nada, não tinha padrão de jogo, não tinha nada. Era uma ação entre amigos ali, Dunga, Gilmar Reinaldo, o Cebola, aquela galochada. Então, e não resolvia nada. O Tite não. Chegou, deu um padrão, montou uma equipe, convocou jogadores de qualidade, sem picuinhas, convocou o Marcelo, convocou o Thiago Silva, jogadores, porque o Dunga, ele não estava convocando não só pelo lado técnico, convocava também quem contestava ele. Então, agora a coisa mudou e o Brasil, para mim, hoje, é favorito, mesmo jogando em Montevidéu, é favorito. E, na minha opinião, o Brasil garante vaga na Copa do Mundo, não terça-feira contra o Paraguai em São Paulo, e sim já hoje, Mazzello.
Perfeito, mais seleção do Brasil, volta Luiz Ferreira.
Olha, Mazzello, o Tite também comentou sobre um assunto durante a entrevista coletiva de ontem, que muita gente, muitos jornalistas perguntavam para ele, pô, Tite, você sempre atende todo mundo, fala da coletiva, e levantou-se uma polêmica, uma pequena polêmica, um pequeno apupo, vamos dizer assim, dizendo que muita gente levava aquela, por exemplo, o Tite, ele elogiava um determinado jogador, por exemplo, o Renato Augusto. Aí o Tite lá, os familiares de Renato Augusto, pô, o Tite falou bem de você. Aí ele falava uma coisa não muito legal do Daniel Alves. Aí uns familiares, pô, Daniel Alves, fica ligado, o Tite pode te barrar, ele falou que você precisa melhorar a marcação. O Tite cortou esse assunto e começou essa parte, mas era essa fala, com uma frase icônica.
Não tem equipe titular. Existem atletas de alto nível, com todos com condições de brigar e muito mais a experiência de seleção do que em clubes. O nível de exigência de competição é aqui em cima. Tanto é que eu fui fazer o trabalho tático final com todos preparados, se tiver nas suas devidas funções. Uma equipe ela é forte, não a sua individualidade ela é forte. E por isso da nossa campanha, por isso desse aspecto. Esses outros todos... Também vou dizer, palavra de honra, o que menos eu levo em consideração é ser primeiro do ranking, não ser primeiro do ranking. Eu não estou nem aí para isso daí. Eu quero é que preparar a equipe para que a equipe jogue bem, seja um grande espetáculo, que o Uruguai jogue muito, que o Tabárez tenha a felicidade e que quem for melhor dentro do campo saia vitorioso.
Tá aí, portanto, mais uma matéria trazida pelo Luiz Ferreira com o Tite. Inclusive, o que o Tite falou do ranking da FIFA, eu falo aqui nesse microfone há muito tempo. Não vale rigorosamente nada. Na minha opinião, não serve para quase nada. Ah, mas é para ranquear, cabeça de chave, Copa do Mundo. Eu acho que não vale nada. Mas eu queria saber de você, Valdir Luiz, em relação à matéria trazida do Luiz Ferreira, essa segunda fala do Tite, no início dela, quando ele fala que o Brasil não tem um time titular. O que você tem a dizer sobre isso, Valdir?
Eu acho que o Tite é político. Claro que ele tem um time titular na cabeça. Hoje virou moda agora. A gente ouve muitas pessoas falarem, não, porque temos que copiar a Europa. Lá o Real Madrid não tem um time, não faz mexidas alternativas. O Palmeiras pode fazer isso. O Flamengo até pode. O Fluminense não sei. O Botafogo não pode. O Vasco não pode. O Corinthians não pode. O Grêmio não pode. São poucas equipes que podem mudar, basicamente, não ter um time titular definido. Mas eu acho que o Tite, como treinador da seleção, ele tem que falar isso. Porque a seleção é diferente de clube. No clube, tu tem que ser, você é o treinador, senta com o presidente e fala, eu quero o Mazella, eu quero o Luiz Ferreira. O cara vai dizer, mas eu não tenho dinheiro. Seleção, não. Tu chega lá, apresenta a relação dos convocados, o cara tá lá na Ucrânia, na China, na Arábia, o cara, a CBF mandou uma passagem, o cara vem e vai jogar na seleção. Então é bem diferente. Achei que ele foi político, inteligente como sempre e comedido nas palavras. O Tite, olha, o que tinha o Dunga de mal-humorado, tem o Tite simpático.
Luiz Ferreira, mais seleção do Brasil.
É, Mazella, você sabe que Brasil e Uruguai, já protagonizaram alguns duelos históricos. Final da Copa de 50, semifinal da Copa de 1970... partida nas eliminatórias, decisão de Copa América e por aí vai. Mas tem uma partida em especial, e essa é do tempo do Valdir Luiz, Mazella. Sabe quando? 29 de maio de
1900...
Não tanto.
Ah, bom.
Não é da infância, essa já é da adolescência.
Bom. Ah, bom, mas se explicou.
29 de maio de 1919.
Nossa!
O que?
Meu pai tinha nascido.
Há controvérsias.
Eu tive o prazer, só perdoa, me permita, Mazella Luiz, eu tive o prazer, claro, de vivenciar em loco dois jogos Brasil-Uruguai no Estádio Centenário. Em 95, na final da Copa América, foi 1-1 e o Brasil perdeu nos pênaltis. E em 2009, é quando o Brasil venceu por 4-0 a seleção do Uruguai. Lá no Estádio Centenário, é muito difícil você vencer lá, porque a grama é fofa e o estádio é muito grande e tem o seguinte, agora não sei se a FIFA determinou que as dimensões fossem como acontece aqui no Brasil. O estádio é grande, o gramado não tem muita qualidade e o torcedor fica em cima e a pressão é muito grande. A última vez que eu tive o Montevideo, ele levava até o saudoso Abduro Valera, que era o troféu Cristinho 50, né? Mas com o Abduro Valera e tudo, o Brasil meteu 4-0.
Luiz Ferreira.
Então, Mazella, no dia 29 de maio de 1919, o Brasil venceu o Uruguai por 1-0 na decisão do Campeonato Sul-Americano, competição que veio a dar origem à Copa América. O gol da vitória da seleção brasileira foi marcado por Arthur Friederich. Aquele mesmo passou pelo Flamengo, passou por um monte de times, considerado Le Roi do futebol, quando ele foi para uma excursão na França com o Clube Atlético Paulistano. Esse gol,
acho que foi o primeiro grande ídolo, assim.
Foi o primeiro grande ídolo da seleção brasileira, a nível nacional.
Sim.
E é interessante, Mazella, que naquela época não existia rádio ainda no Brasil. A rádio só vai vir aqui com o Roquete Pinto em 1922, inclusive no dia da independência. E essa vitória ajudou um grande nome da música popular brasileira a compor uma música. Eu tô falando do Pixinguinha, que compôs um choro chamado 1-0. Sabe por quê, Mazella? Esse gol saiu aos 2 minutos do terceiro tempo da prorrogação. Naquela época não tinha pênalti. E todo mundo ficava perto das redações de jornais, esperando via notícia das Laranjeiras, onde foi realizada a partida, via telégrafo. Então é aquela emoção. Vai sair gol, não saiu, o que tá acontecendo, gol do Brasil, Friederich. E o Pixinguinha fez esse belíssimo jogo. Todo mundo conhece. Aí, Mazella, futebol também é cultura.
É verdade, bem sacado. Boa produção sua, Luiz, boa pesquisa, é realmente, todo mundo conhece? Não, eu não conhecia. Você conhecia, Gláucia?
Não,
eu também
conhecia.
Não, quer dizer, esse choro.
E é legal saber das histórias, né?
Isso é bem interessante, né, Gláucia? É bem legal. Valdir, você ajudou o Pixinguinha a fazer esse choro ou não?
Eu conheci o choro porque eu gosto de música antiga. Eu já ouvi no programa do Gerdau já várias vezes esse choro. Só não sabia que foi em cima desse resultado. Parabéns ao Luiz Ferreira que levantou...
Inclusive, esse, a gente consultou... Desculpa, Valdir, a gente consultou a Deuson Alves. A gente, desculpe, Valdir, a gente consultou para fazer isso, a gente consultou o Confete, o Rubem Confete, o próprio Gerdau dos Santos, o Adeuson Alves, que é a galera entendida de música aqui da Rádio Nacional, para saber dar a informação certinha pro ouvinte.
É verdade.
Parabéns, Luiz. Eu não sabia do detalhe com relação ao jogo, mas o choro eu já tinha ouvido aqui na Rádio Nacional.
Um amigo meu me soprou aqui no meu ouvido, Valdir, que aliás, choro é uma das suas especialidades, hein, Valdir?
Eu queria perguntar pro Valdir quem é o Moreno Alto, porque ele tá parecendo especialista em Moreno
Alto. Valdir, você tá na berlinda, hein, Valdir? Chorando, Moreno Alto e sensual.
Eu também tô meio confuso. Depois que ela falou que dorme de ver, eu parei.
Ah, meu Deus do céu, 17h24, vamos em frente com o programa No Mundo da Bola, Momento Estádio, é isso aí. Vamos voltar até São Paulo, onde está Astrid Nick, trazendo as últimas do Parapan-Americano de jovens. Fala, querida Astrid.
Boa tarde para você, meu caro Ricardo Magela, vocês estão terríveis.
Como é que está o tempo em São Paulo, hein, Astrid?
Hoje fez um calor danado, mas já peguei aqui 18 graus com sensação de 15 ou 14, não sei te explicar, mas muito frio. Mas hoje está gostoso, hoje está calor, que eu até liguei o ar-condicionado do quarto.
Uhum, então tá. Tá bom. Tá, você dorme de meia ou sem meia?
Ah, meu Deus. Sem meia, né? Ridículo, meia.
Né? É, tá vendo? Eu falei isso, quase fui aqui achincalhado pela Gláucia Araújo, mas tudo bem. A Glaucia gosta de dormir de meia, mas tudo bem, fazer o quê?
Olha... Eu e Glaucia pensamos quase iguais.
Não, aí
segue
já não
o fluxo.
17h25, as informações do Parapan Americano de Jovens. Fala, Astrid.
Vamos lá, o Brasil segue na competição, liderando quadros e medalhas, e estava com dificuldades no futebol de 5, mas superou, fazendo a sua parte e confirmou a sua presença na decisão do futebol de 5 aqui nos Jogos para Pan-Americanos de Jovens, que está acontecendo em São Paulo. Hoje pela manhã, a seleção brasileira venceu a seleção do México por 5-0, estava precisando de muitos gols para não depender de ninguém para essa classificação para a final. Bom, vamos ao quadro de medalhas, o Brasil liderando com um total de 68 medalhas, 32 ouros, 4 pratas e 19 bronzes. A Colômbia vem em segundo, medalhas, o Brasil cada vez mais se distanciando, então tem um total de 51, a Colômbia com 22 de ouro, 21 de prata e 8 de bronze. Em terceira colocação vem o México com 12 medalhas no total, a Argentina 9, Chile também 9, Venezuela 3 e depois Equador, República Dominicana, El Salvador e Canadá com uma medalha de ouro cada uma dessas nações, meu caro Ricardo Magela. Hoje pela manhã eu consegui localizar a minha tenista Letícia, ela estava lá torcendo pela equipe masculina de tênis de mesa, e a Letícia foi uma das primeiras do Brasil a conquistar uma medalha de ouro na competição. Ela é filha de dois paraatletas, também campeões, medalhistas em competições paralímpicas, e ela está seguindo os passos dos pais e fala pra gente da sua conquista.
Foi minha primeira competição internacional e eu gostei bastante de estar participando dessa competição, achei muito legal. Eu tô meio rouca porque eu tava comemorando aqui, né, com os meus colegas. E eu tô gostando muito, não tenho nada a reclamar, o Centro Paralímpico é ótimo, perfeito, tudo pensado pra gente, né?
Júlio!
Vamos que vamos.
Vamos lá, meninos.
Bom, meu caro Magela, a Letícia, ela comemorou muito essa medalha, tanto que ela está até rouca, ela diz ela que com os companheiros de competição, mesmo tempo de vida de outras modalidades, participando bastante, enfim, ela ficou muito feliz. E eu fiquei sossegada em toda a competição, que eu procuro uma curiosidade e a gente sempre acaba se esbarrando com essa curiosidade. E eu achei no judô, hoje pela manhã. O judô foi uma das modalidades que movimentou o dia do Pan-Americano dos Jovens aqui em São Paulo. E eu encontrei o Jairo, nome de brasileiro, não é isso, Magela?
É isso mesmo, o Astrid, é exatamente isso.
Mas não, ele é colombiano.
Que isso, jura?
Juro.
Fui pego de surpresa agora.
Jairo Sanchez. Ele é um atleta colombiano e foi um dos jovens que conquistou medalha de ouro hoje também, durante o dia de hoje. Mas, Jairo, a curiosidade dele sabe qual é? Pai brasileiro, mãe colombiana. E ele fala justamente desse relacionamento.
Sí, sí, pues llevamos un largo proceso como familia, entonces hemos estado siempre unidos y siempre me ha apoyado acá en este deporte de judo paralímpico.
Ele é colombiano.
É colombiano.
Astrid, ele não fala nem português, o sotaque é todo castelhano, todo espanhol era, então é...
Ele é amazonense.
Ok, mas ele podia falar português também, mas não fala, quer dizer, você
não,
vê
não
que é pesado o espanhol dele, quer dizer, então não tem como ser... Percebe-se claramente que está mais para lá do que para cá, mais de Colômbia do que de Brasil, não é isso, Glaucio? Você vem com a Glaucio.
É, tu cismou de chamar
você Astrid de Glaucio. Estou chamando Astrid de Glaucio o tempo inteiro.
Não tem problema.
Eu sei que não. Eu confundi a meia, o Astrid, uma do medimento sem meia, foi por isso. Perdão.
Não,
mas
com
uma
meia preta e outra branca, não, né?
Não, aí não sei. Daqui a pouco você volta com muito mais, ok? Minha amiga Astrid Nick.
Valeu, aquele abraço.
Astrid Nick, direto de São Paulo, com jogos. É, os Jogos para Pan-Americano de Jovens. A Rádio Nacional em cima do lance, acompanhando tudo para você. Hora e vez do
Nacional Jornalismo.
Departamento de Jornalismo em Ação, a repórter Lígia Souto traz as últimas informações do dia. Boa tarde para você, minha amiga Lígia.
Muito boa tarde, Ricardo Mazella. Uma ótima tarde aos nossos ouvintes. Mazella, a juíza da 25ª Vara Cível da capital, Simone Chevron, ela determinou o afastamento de Quaraci Nunes da presidência da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Na decisão liminar, a magistrada afirma que o mandato da atual administração já terminou há mais de 10 dias e que, portanto, o presidente ele deve ser afastado por inoperância. O mandato de Quaraci expirou exatamente no dia 9 desse mês. Segundo a juíza, a confederação está acéfala. Ela está sem chefia, ao menos no plano jurídico. A magistrada destaca ainda que a ausência de uma diretoria que represente legalmente a CBDA traz problemas à entidade, já que inviabiliza o exercício das atividades que são desenvolvidas por ela. Até uma nova decisão e eleição da futura diretoria, a confederação será gerida por um administrador provisório. A ação foi ajuizada pela Federação Aquática do Estado aqui do Rio de Janeiro. A assessoria da CBDA informou que apenas o advogado Marcelo Franklin poderia comentar o assunto. O advogado, no entanto, não atendeu as ligações para se posicionar sobre o caso,
Mazella. Tá legal, Lígia, obrigado pelas informações, que é de se lamentar mais uma vez que as confederações e federações ligadas aos esportes olímpicos continuam, na sua grande maioria, com problema. É a CBBA, é a CBB, que é de basquete, é intervenção, o que é lamentável mesmo. Tem que ter intervenção e botar os caras para fora, com gente séria, decente, tocando o esporte olímpico. Assim que eu espero. Glaucio Araújo, mais jornalismo chegando. É com você, Glaucinha.
O que a gente lamenta também, Mazella, é que em mais uma operação de agentes do PROCON estadual, encontrou 250 quilos de carne vencida no mercado São Sebastião, na zona norte do Rio. A gente já está vivendo esse momento conturbado, né, em relação às carnes aqui no Brasil, e o pessoal dos frigoríficos, dos supermercados, dos açougues, deixa a carne lá vencer. Bom, dois frigoríficos onde os produtos foram encontrados foram autuados. Todo o material encontrado foi descartado pelo PROCON nesta quinta-feira. Em uma das câmaras de um dos frigoríficos, os fiscais encontraram mais de 200 quilos de carne que estava vencida desde fevereiro, Mazella. Não venceu ontem, nem anteontem, nem semana passada, não. Venceu no mês passado. Nesse mesmo local também havia queijo, presunto e linguiça, na mesma situação. E são produtos que a gente consome no nosso dia a dia, né?
Desrespeito ao ser humano, ao próximo. Não, desrespeito ao próximo. Esses caras não têm vergonha na cara.
E aí eles são autuados, né? E depois paga a multa, e depois volta a fazer a mesma coisa
mas
de novo.
Mas eles recolhem esse material e queimam.
É tudo descartado, né? É todo material descartado. Bom, no outro estabelecimento, os fiscais encontraram portas da câmara fria com ferrugem. Na área de manipulação dos produtos, produtos, o teto estava com sinais de mofo, segundo a operação. O PROCON informou que os estabelecimentos vão ter 7 dias para fazer obras de adequação e evitar a interdição. Mazela.
Ok, lamentável, lamentável, mais uma vez, 5h33. É o Flusão, chegou a hora do Fluminense, aqui no programa No Mundo da Bola. Repórter Rafael Monteiro traz as últimas do Tricolor das Laranjeiras pra gente. Fala, Rafinha, boa tarde pra você. Ele é muito maneiro.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Ricardo Mazella, aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Tudo tranquilo comigo e contigo, Mazella?
Comigo também, tranquilinho, aqui na... cheguei na rádio, o papo tá gostoso, o programa tá ótimo, né? E preocupado para saber as novidades do Flusão, porque teremos um jogo importante, o clássico vovô daqui a pouquinho, eu estarei lá ao lado do Valdir Luiz, e você estará lá também, não?
Sim, ah, você, bom. Junto contigo e junto também com o Valdir Luiz, então. Daqui a pouquinho... É, logo após o jogo da seleção brasileira, né, Mazella?
É verdade.
Vamos falar agora um pouquinho do
Fluminense.
Do Tricolor das Laranjeiras. O Tricolor das Laranjeiras foi campeão da Taça Guanabara, começou a Taça Rio bem. Taça Rio bem ganhou o Boa Vista pelo placar de 2-0 na estreia. Na sequência, acabou derrotado pelo placar de 3-1 contra o Nova Iguaçu no estádio Juriz Coutinho no último final de semana. Mas destacando que no último final de semana o técnico Abel Braga preferiu uma equipe alternativa. Para você ter uma ideia, você lembra, você estava comigo na partida, Mazella, foram 7 jogadores da base que Abel Braga utilizou nessa partida. Amor. E hoje, totalmente diferente. O técnico Abel Braga, logo após o jogo contra o time do Nova Iguaçu, quando botou um time repleto de reservas, disse: clássico não tem essa não, clássico vai todo mundo para o duelo contra o Botafogo, e isso justamente que ele vai fazer daqui a pouquinho no estádio Nilton Santos, para enfrentar o Botafogo. Lembrando que o Fluminense já é semifinalista do Campeonato Carioca e ocupa a terceira colocação do Grupo C, abaixo de Vasco com 5 pontos e Portuguesa com 4 pontos. O Fluminense vem na sequência com 3 pontos, um jogo a menos. Se o Fluminense vencer a partida de hoje, o Fluminense assume a liderança do seu grupo. Em relação aos titulares para a partida de hoje, o técnico Abel Braga vai ter algumas modificações em relação ao time que enfrentou o Criciúma pela Copa do Brasil. Por que eu cito o Criciúma pela Copa do Brasil? Porque foi o último jogo em que o técnico Abel Braga utilizou os titulares de forma completa. Em relação ao time titular, possivelmente 2 substituições ao menos. O Lucas, que volta de lesão, deve jogar na lateral direita. Ele, no último treinamento, o técnico Abel Braga, ele deu entrevista coletiva e disse que tinha 50% de chances do Lucas voltar e outros 50% de continuar no banco de reservas do time do Fluminense, ou sequer mesmo aparecer no banco de reservas. Mas, pelo que a gente conversou, pelo que a gente acompanhou do Fluminense, o Lucas deve jogar sim, deve voltar a ser titular da lateral direita. Renato, dessa forma, volta para o banco de reservas. No meio campo, Orejuela, que foi convocado pela seleção equatoriana, esse não joga, obviamente, e Pierre é o seu provável substituto. E o jogador, vamos dizer assim, mais badalado do Fluminense, Scarpa, continua se recuperando de uma fissura no pé direito. E sobre essas modificações forçadas ou não do técnico Abel Braga, ele fala ao microfone da Rádio Nacional sobre o que isso pode mudar no time do Fluminense.
Não, eu prefiro acreditar que vai ser uma troca, né? É característica um pouco diferente de quem joga, mas, assim, já tivemos um problema no Fla-Flu, o Pierre entrou muito bem e esperamos agora, é o Jeff, vai ser o primeiro jogo realmente da equipe titular que ele fica fora. É claro que há uma é bem sincronizado a nossa saída de bola dele com os zagueiros. Prefiro sempre enfatizar aquele que entra, aquele que vai jogar, dá moral, confiança. Não adianta ficar lamentando, cara. Todos os clubes passam por isso, né? O próprio Botafogo aí está sendo um dos melhores goleiros do país já há 1 ano praticamente. A gente, todo mundo torce para que o Jefferson volte. É, agora o outro foi para a seleção. Agora foi o nosso também para a seleção. É assim, não muda nada. Quem jogar contra o Fluminense tem que saber que tem que correr muito para ganhar.
Valdir Luiz, o que você tem a dizer a respeito da declaração do Abel?
Olha, o Abel é muito inteligente, né? Eu sou fã do Abel, sabia? Bom treinador, grande figura humana, o cara que não fica enrolando, é claro, ele tem que dar força para quem vai jogar. Orejuela é um baita de um jogador. O Pierre, ele foi muito feliz. Eu comentei, o Fla-Flu fez uma grande partida na final da Taça Guanabara. Então é o momento. Eu acho que o grande desfalque do Fluminense, pela qualidade e por ter que mudar o esquema, é o Scarpa. Esse faz uma falta terrível. Mas o Abel está mudando o esquema, botando o Richard do lado, o Wellington do outro. Aí eles voltam para fechar o meio, mas o Scarpa dá mais equilíbrio ao setor. Mas eu acho que o Fluminense é um bom elenco, é um bom treinador, faz uma bela campanha. E vai ser um jogo altamente equilibrado para mim, esse jogo de daqui a pouco, entre o Botafogo e o Fluminense.
Rafael Monteiro.
Mas ela só deixando uma coisa clara, quando o Abel fala em Jefferson do Fluminense, é o Jefferson Orejuela. É o primeiro nome do Orejuela. A gente chama ele pelo sobrenome, Orejuela, jogador da seleção equatoriana. Por isso que ele, sempre quando ele cita o jogador, ao invés de ele chamar Orejuela, ele chama de Jefferson, porque é o seu primeiro nome. Destacando que o Fluminense ainda tem uma invencibilidade contra nos clássicos nessa temporada de 2017. Por exemplo, na Taça Guanabara, na estreia da Taça Guanabara, venceu o Vasco pelo placar de 3-0. E na final da Taça Guanabara, empatou com o Flamengo no tempo regulamentar e venceu nos pênaltis pelo placar de 4-2. E questionado o Abel mais uma vez sobre essa invencibilidade do Fluminense nesses jogos em 2017, nesses clássicos em 2017, vamos ver o que ele falou sobre o assunto.
Não, eu acho que cada jogo é um jogo, mas vocês só vivem... Tu tá jogando dois clássicos. Quer dizer, tu tá falando invencibilidade em clássico. Porra, dois jogos. Acho que você jogar contra o Botafogo, contra o Flamengo, contra o Vasco, a tua motivação, ela tem que estar alta, independente do teu momento e como você tiver. Então hoje vai ser legal porque são duas equipes que estão com moral elevado, com confiança, né? Com certeza, nós não vamos abdicar nunca dos três atacantes. O Botafogo é uma equipe também bem, bem ofensiva, joga com o Pipão, joga com o Roger, Montijo, Camilo, sempre com o lateral alternando, mas saindo também. Mais ou menos como a nossa equipe. Então, de repente, o jogo é de muitos gols. Né? Escutei o Muricy falar que o Fla-Flu até o momento foi o melhor jogo do ano. Quem sabe aí o Fluminense Botafogo não pode proporcionar algo parecido.
O Fluminense deve começar.
Sim, Marcelo. Conclua então o noticiário do Fluminense, Rafael.
Só finalizando o noticiário do Fluminense, o Fluminense deve começar com o Diogo Cavalieri no gol, na direita Lucas ou Renato, se o Lucas não estiver apto a jogar, isso vai ser definido momentos antes da partida. Renato, Chaves e Henrique vai ser o miolo de zaga, na esquerda Léo, no meio campo Pierre, Douglas e Sornosa. No ataque, o Wellington, Richarlison e Henrique Dourado, Ricardo Mazella.
Tá certo então, Rafa Monteiro com as informações do Fluminense, e hoje tem clássico, o clássico vovô, eu, Valdir e o Rafael estaremos transmitindo depois de Brasil-Uruguai pela 13ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, 20h, diretamente do Centenário, com o André Luiz Mendes, o Jorge Vamburger e o Bruno Mendes. Falando do Botafogo, chega o fogão. É o Botafogo no programa No Mundo da Bola. Rodrigo Ricardo traz informações.
O Botafogo encara o Fluminense esta noite pela Taça Rio. E o técnico Jair Ventura tenta vencer o primeiro clássico dirigindo o Alvinegro no estádio Nilton Santos. Jair Ventura também vai enfrentar pela primeira vez Abel. E o jovem técnico falou sobre este duelo à parte entre os treinadores.
O Abel, um profissional que eu admiro, sempre admirei. E vou continuar admirando. Então vai ser legal você fazer um jogo com um professor que tem tanta história, tantos títulos. Né? Então é legal, né? a gente cresce também nessa situação. Ano passado eu fiz contra o Levi, né? E foi bacana, porque é um cara que tem uma história linda no futebol. E é legal. E vai ser a primeira vez que eu vou estar frente a frente com ele, um cara que eu sempre admirei. Vou lá dar um abraço e desejar boa sorte depois do nosso jogo só.
O provável time do Botafogo para o clássico vovô é Saulo, Marcinho, Carli, Emerson Silva e Vitor Luiz. No meio, Bruno Silva, Ayrton, Camilo e Montijo. No ataque, Pimpão e Roger.
E aí, Valdir, Fluminense e Botafogo, daqui a pouquinho estaremos juntos, Valdir.
Olha, é um grande jogo, hein? Como disse o Abel, espero que seja um grande jogo. O Jair também falou e eu concordo com tudo que o Jair falou com relação ao Abel. O Fluminense é um bom time, Botafogo está crescendo. No jogo contra o Vasco, não ganhou o jogo, que não teve, sabe, aquela pegada ofensiva, mas fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo. Botafogo no primeiro tempo não foi tão bem, depois melhorou no da parada técnica, mas no segundo tempo foi bem. O Vasco também criou situações de gol, foi um belo jogo também. Infelizmente foi 0-0, podia ter sido 1-1, 2-2, seria melhor até para o torcedor. Então acho um jogo muito equilibrado. O Botafogo está com... O grande problema do Botafogo é que os dois jogadores que são talentosos, que criam no meio-campo, não estão bem. O Montijo ainda não jogou, né? Ele entrou em campo, ainda não jogou. E o Camilo, ele ainda não jogou a metade que jogou em 2016. Então, quando esses dois começarem a jogar, o Botafogo vai melhorar ainda mais. Mas a qualidade do Pipão, com o jogador que se doa, o Roger, jogador de área, o Ayrton e o Bruno Silva, para mim, são os sustentáculos do time do Botafogo, estão numa fase maravilhosa. E o menino Saulo vai pro gol, todo mundo confia. Eu até conversei, eu fui ao treino essa semana, conversei até com o Flávio Tênis, que você conhece bem, filho do nosso saudoso e querido amigo Paulo César Tênis, e o Flávio me disse, olha, o Saulo tá pronto. E o Elton Leite não vai jogar, vai ficar no banco, porque não, só pode escrever três. O negócio de escrever complicou, que o Gatito tá na seleção, o Gatito Fernandes, e o Elton Leite vai pro banco a meia boca. Mas o Saulo, torcedor do Botafogo, pode confiar, que é um bom goleiro, já vem há 2 anos integrado ao elenco principal.
Tá certo então, 17 horas, 44 minutinhos, Campeonato Paulista tem jogo, Luiz Ferreira.
41 minutos da primeira etapa, a partida sendo realizada no Itaquerão, Corinthians 0, RB Brasil também 0. E pelas eliminatórias da Copa do Mundo, América do Sul, 13ª rodada, Colômbia 0, Bolívia também 0.
17h45, dando uma paradinha, já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Fazendo você feliz com o futebol, estamos de volta com o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Glaucio Araújo traz mais um panorama do trânsito aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, Glaucinha.
Com meio ou sem meio? Vai virar meme isso, hein?
Ah, meu Deus do céu.
Olha, vamos falar um pouquinho, Paulo.
Bota um pé com meia, outro pé sem meia.
Aí fica na média, né?
Ou então você tá e Astrid se entendam, porque Astrid quer de um jeito, você quer do outro, eu não sei mais. Eu fiquei perdido.
Não vou nem te responder, vou falar da iluminação. Olha, a Avenida Brasil vai ter manutenção no trecho entre Manguinhos e Parada de Lucas, de meia-noite até as 4 horas da manhã desta sexta-feira. Avenida Brasil, iluminação pública. Em Guaratiba, um acidente com carro ocupa a faixa da Avenida Dom João VI, na altura do número 3.700. Sete Rio está no local. E a Ponte Rio-Niterói com trânsito bom, né, no sentido Rio. Tempo de travessia em 13 minutos e 21 minutos levando para atravessar a ponte em direção a Niterói, né? Retenção na descida do vão central e também nas saídas para Jansen de Melo e Alameda São Boaventura. Ricardo Mazella.
Eu não entendi você. Você fala um negócio, depois fala outro e eu que...
Olha, tem jornalismo urgente na
linha, tá? Cristiane Ribeiro, fala, querida.
Boa tarde, Mazella.
Boa tarde, Cris.
Então,
Em mais uma etapa de fiscalização em frigoríficos, o PROCON do Estado descartou nesta quinta-feira 243 quilos de carnes, embutidos e frios vencidos. A operação Secos e Molhados aconteceu no mercado São Sebastião, na Penha, zona norte da cidade. Ali é um entreposto, né, de chegada de vários frigoríficos e também uma central de alimentos. Esses frigoríficos autuados foram o Rioja e o Frigomar Comercial de Alimentos. Na câmara resfriada do frigorífico Rioja, os fiscais encontraram 218 quilos e 800 gramas de traseiro bovino com osso, que estavam com a data de validade, vencimento em 26 de fevereiro deste ano, um mês atrás, né? Outros 24 quilos de produtos vencidos foram encontrados na área de vendas entre queijo mussarela, presunto e linguiça calabresa. A câmara resfriada de carne com osso apresentava ainda ferrugens nos trilhos e portas. Os fiscais deram prazo de 7 dias para adequação. Caso contrário, o frigorífico será interditado. E no Frigomar Comercial de Alimentos, os trilhos e portas da câmara de carnes também estavam enferrujados. Os fiscais deram prazo de 15 dias para o reparo de todas as irregularidades, também sob pena de interdição. A direção do Frigomar informou que a câmara que foi fiscalizada está desativada, mas que a empresa vai fazer a manutenção no prazo estipulado pelos fiscais do PROCON. Já o frigorífico Rioja não respondeu aos nossos telefonemas. Ok, Mazela?
Ok, o que o cara vai responder? 3 meses de salsicha atrasada, linguiça fedorenta, carne podre. Vai falar o que, né, Glaucio? O que o cara vai falar? Vai falar o quê? Com meia ou sem meia?
É, pode ser, né? De repente ele vai falar assim, você quer linguiça com meia ou sem meia, madame?
Que essa empresa Rioja, Rioja, sei lá, vai falar com todo esse... Bom, problema, vamos embora. 17h49, é o time do Rio chegando. É o Vasco da Gama aqui no programa No Mundo da Bola. Ontem o Milton Mendes estreou. Vasco venceu 1-0. Eu estive lá. Vamos, gente, rever o gol do Vasco, porque o Vascão é o líder, pelo menos por enquanto, do Grupo C.
Ricardo Mazella.
Bola viajando, quicou. Olha o zagueirão todo enrolado. Atrasou mal. Gol do Vasco. É o gol do Vasco. Que delícia! Querida, Vasco 1, Pikachu da 11, Madureira 0, que sofrência, Madureira, que sofrência, Madureira. 1-0, magrinho, mas venceu. Milton Mendes falou sobre a vitória de ontem.
O que eu mais gostei foi aquilo que eu pedi a eles, o comprometimento, a entrega, e isso não faltou. Faltou um pouquinho de inspiração aqui e ali, mas teve muita transpiração. E isso deixou-me muito feliz, porque é um início. E todo início requer algumas mudanças de comportamento. E essa mudança eles sentiram que era necessário e estão tentando fazer.
E o Milton Mendes também explica a opção pela entrada do Pikachu, que fez o gol, inclusive, no ataque do Vasco da Gama ao lado de Luiz Fabiano.
Por que eu optei pelo Iago? Ele é um jogador que tem velocidade E eu queria que a minha equipe fosse um pouco mais veloz, porque temos jogadores que encorpam o meio campo, que dá posse de bola, o caso do Nenê, o caso do André, mas precisávamos de um desafogo, de uma saída rápida. O Gilberto estava muito longe e eu optei pelo Iago, porque quando encorpa de um lado, dá uma largura e amplitude do outro. Isso que eu queria. Conseguimos muitas vezes no jogo. A equipe já conseguiu fazer uma compactação QB, quanto basta. Né? Temos que melhorar muito ainda. Mas eu fiquei feliz com a atuação, não só do Iago, como de todos os jogadores.
Uma declaração pro forma, não foi tudo isso não, hein? Eu narrei o jogo e vi lá, o Jorge Ramos comentou e falou outra coisa. O Vasco agora se prepara para o clássico contra o Mengão. A partida está marcada para este próximo domingo, 6:30, na Arena Mané Garrincha, em Brasília. A Rádio Nacional transmite o jogo para todo o país. Portanto, depois de vencer o Madureira por 1-0, agora é pegar o Mengão e a briga vai ser muito, mas muito maior. Valdir.
Oi.
Rapidamente. Oi. Você acha que o Milton Mendes está cheio de terminologia nova, hein?
É, mas ele é bom treinador. Já deu pra notar. Eu estava acompanhando a sua narração na rádio, que eu fiz jogo do Flamengo depois, e os comentários do Jorge. Já vi alguma coisa no Vasco, coisa que não via com o Cristóvão. Time mais agrupado, alguma jogada ensaiada. Aí o gol me lembrou 95, o Márcio Teodoro, quando cabeceou a bola no pé do Romário, aquela final da Taça Guanabara entre Botafogo e Flamengo. Uma infelicidade total do zagueiro, né? Mas o Vasco mereceu ganhar o jogo. O Madureira me decepcionou. Eu até fiz um comentário ontem, durante o jogo do Flamengo, o seguinte, que lamentavelmente, esses times pequenos aqui do Rio, eles fazem jogo duro na Taça Guanabara, quando os grandes estão pegando a condição física. Depois que no segundo turno, final de fevereiro, início de março, meio de março, quando os grandes já estão eu não digo no ápice, mas bem melhor fisicamente, eles atropelam os pequenos. Vai dar os quatro, amigo. Vai dar os quatro. O Vasco ontem venceu o Madureira por sobra, o Flamengo massacrou o Bangu, e a vida que segue. Lamentavelmente, os clubes pequenos do Rio, diferente de São Paulo, que tu vê o RDB, o Ituano, os caras fazendo jogo duro, Mirassol. Aqui não, aqui vai dar os quatro, porque não tem jeito. São bem superiores aos pequenos.
Só me lembrar um detalhe, o Gonçalves também, quando jogava no Flamengo, fez uma lambança no Flamengo e Botafogo.
Fez, em 89, mas foi diferente, foi com o pé. O Mazolinho acostou ele, estava 3-1 Flamengo, ele deu um tapa por cima, ele não olhou o goleiro saindo e meteu por cima também. Mas ele fez direto, foi diferente de ontem e do Márcio Odoro, que preparou para o adversário fazer. O Gonçalves foi com o corpo direto.
A lambança foi com o pé, não com a cabeça, seria
foi
isso.
Com o pé, mas você é gente boa.
Ah, lá vem você. Eu não perguntei se ele é gente boa, Valdir. Ele fez lambança e acabou, Valdir.
Pois, a lambança foi o último Botafogo, tava 3-1 Flamengo, rapaz. Aí ele fez aquela lambança, no finalzinho o Vitor empatou e aquele jogo foi fundamental pro Botafogo conquistar o título.
Então ele fez lambança, o Gonçalves também fez lambança.
Claro, pô. Uma lambança do bem.
Então, foi lambança do bem porque foi a favor do teu Botafogo. Eu me lembrei disso. Depois ele foi jogar no Botafogo, ele saiu do Flamengo e foi pro Botafogo.
Depois.
Não é isso?
Tá bom. Depois.
Depois do Flamengo ele foi jogar onde?
No Botafogo mesmo, então, depois.
Então pronto, Valdir.
Eu apenas te acrescentei que você...
Não, você não acrescenta nada, você...
Isso aconteceu em maio, em setembro ele foi jogar no
então,
Botafogo.
Então, próximo clube do Gonçalves, depois do Flamengo foi o Botafogo. Ponto.
Conquistas memoráveis.
Ele é maravilhoso, ele briga com o cara... Ah, meu Deus! Que delícia! Vamos ao Momento Estádio!
Momento Estádio.
Wagner Gomes, chegue mais!
De acordo com o relatório do site de notícias El Independente, o interventor da Federação Internacional de Basquete na Confederação Brasileira de Basquete, José Luiz Saez, foi forçado a deixar o seu cargo na Federação Internacional por ser investigado por um juiz pelo destino de mais de 18 milhões de euros, que são relacionados principalmente ao Campeonato Mundial de 2014. E ele estava à frente disso aí. Agora você imagina, vira um interventor da Federação Internacional para intervir na Confederação Brasileira e esse sujeito está sendo investigado. Isso é um tremendo absurdo, né? É uma Doideira isso. Tem que afastar logo esse cara. Mas já que a gente está falando em basquete, o Flamengo venceu o basquete cearense por 94-81. O jogo foi no ginásio Paulo Sarazate, lá em Fortaleza. Na próxima partida, que vai ser sexta-feira, o basquete cearense encara o Macaé às 19h30. Também em casa, né? E o Flamengo vai jogar com Vitória em Salvador, no ginásio poliesportivo de Cajazeiras. O jogo vai ser às 20 horas, também da sexta-feira.
Obrigado, Wagner, pelas informações aqui no programa No Mundo da Bola. 17 horas 58 minutinhos. Depois do Wagner, o que vem agora?
Trânsito.
Trânsito? Buzina.
Trânsito.
Pompom.
Mazela, a novidade no trânsito de agora...
O Fonfon.
Eu não tenho como falar sério, mas a novidade do trânsito de agora é que uma manifestação está interditando a Rua das Laranjeiras, na altura da Rua Pinheiro Machado, sentido Botafogo. Muita retenção no local, as retenções chegam até...
Do Palácio, né? Do governo, Palácio Guanabara.
Estão chegando até o Largo do Machado, que toda aquela área ali tá confuso o trânsito,
então, vamos,
né?
Evitar, então.
Então, quem puder evitar, ou então puder pegar o metrô, né, para onde vai ter acesso de metrô, é a melhor opção, porque tem uma manifestação na Rua das Laranjeiras, ali na altura da Pinheiro Machado, sentido Botafogo, e o trânsito está muito confuso no local e a via está interditada. Mas ela...
Tá legal, Departamento de Jornalismo em Ação.
Jornalismo.
Repórter Fabiana Sampaio traz as últimas informações do dia. Fala, Fabiana.
Boa tarde, Mazela. A Polícia Civil do Rio prendeu hoje 5 suspeitos pela morte do torcedor do Botafogo, Diego Silva dos Santos, no dia 12 de fevereiro, no entorno do Engenhão, na zona norte do Rio. Uma mega operação foi realizada pela Polícia Civil do Rio para cumprir 20 mandados de prisão de integrantes da torcida jovem do Flamengo. Desses, 8 teriam participado diretamente da morte de Diego e foram indiciados por homicídio e organização criminosa. 3 suspeitos do crime estão foragidos. Todos os 8 já tinham passagens anteriores pela polícia por brigas de torcida. Participaram da ação 130 agentes de 6 delegados das divisões de homicídios do Rio, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, além da Coordenadoria de Recursos Especiais. Mazela?
Obrigado, Fabiana. Valeu, querida. 18 horas em ponto, na cidade maravilhosa. Eu lembro a você, de todo o Brasil, 8 da noite, a Nacional transmitindo diretamente do Estádio Centenário, a 13ª rodada, eliminatórias 2018, Brasil e Uruguai. Brasil-Uruguai, na transmissão do André Luiz Mendes, do Jorge Vamburgo e do Bruno Mendes. Depois de Brasil-Uruguai, estaremos no Engenhão, eu, o Valdir e o Rafael Monteiro, para Fluminense e Botafogo, o clássico vovô, seguindo com o Show de Bola Nacional. Corta, pronto. Começou a fazer gracinha no estúdio? Corta, pronto. Tem problema.
Ainda bem que você não cantou, né? Porque da última vez que você cantou, quase que deu ruim, né? Quase.
Sobe o som.
Ó, para.
Briga, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Ah, garoto, era do Mengão. Meteu 3 azeitonadas ontem no Bangu. 3-0 em Volta Redonda. Vamos relembrar o gol da vitória do mais querido Brasil com o locutor aniversariante, que é o da voz cristalina.
Vamos, bola do René, botou pro Everton, agora Mengão, vamos pro terceiro, botou pra trás, olha a batida lá dentro. Do Matheus Sávio. Gol! Do Mengaço! Matheus Sávio, camisa número 42, aos 43 do segundo tempo, na jogadinha esperta do Mengão do lado esquerdo. Matheus Sávio, espetacular, incrível, extraordinário, dando onda. Dá onda aí, ó! E a galera grita o nome dele, garoto, Matheus Sávio, eu te amo! Tá do placar que eu digo aqui. Agora o Flamengo tem 1, 2, 3. Matheus Sávio marcou o terceiro. Bangu 0.
Tá aí, portanto, Flamengo 3, Bangu 0, Flamengo líder do seu grupo. E o técnico Zé Ricardo também falou, primeiro ele falou e elogiou, como o Valdir elogiou, a atuação da equipe na noite de ontem.
A equipe participativa, uma equipe generosa, solidária, e a gente devagarzinho vai construindo isso, não é muito fácil, né? Mas a gente já tem algum tempo frente à equipe, né? São 10 meses de trabalho, e com isso a gente vai mostrando para os atletas a importância da gente estar muito linkado em todas as características, e os atletas que vão chegando também vão adquirindo isso. Temos um grupo que a gente tem a capacidade e a qualidade para poder fazer algumas alterações sem perder o ritmo de jogo. Então, a ideia é utilizá-los todos no maior tempo possível, de maneira mais equilibrada possível, para que a gente prepare todos os atletas para a temporada que se desenha pela frente, que é uma temporada extensa e muito difícil.
Ô, Valdir, eu engraçado, eu gosto das declarações do Zé Ricardo. Eu acho esse cara, mesmo com novo tudo isso, eu acho ele bem equilibrado, viu?
Eu também acho. E acho um bom treinador também. Acho um rapaz de futuro, um cara equilibrado, sensato, respeita os adversários, tem coerência. E eu só discordo, e eu falei isso no meu comentário, que ele custou muito a mexer ontem. Primeiro tempo ontem, o time do Bangu, com todo o respeito ao Bangu, o simpático clube lá da Zona Oeste, é muito ruim. O time do Mangô é muito fraco. Se o Roberto Fernandes, que veio para salvar, não vai conseguir salvar nada. O Loco Cabreiro deve estar arrependido, porque a bola... O Loco Cabreiro tocou uma vez na bola. O mesmo futebol. Primeiro tempo, o Flamengo teve uma série de oportunidades para virar o primeiro tempo vencendo o jogo. Não fez. Com 2 minutos do segundo tempo, a única vez que o Loco Cabreiro tocou na bola, ele botou o rapaz que entrou no intervalo, o Bruno Luiz, de frente pro goleiro. O cara bateu perna com perna, não tocou na bola, perdeu o gol. Seria uma grande justiça. Mas futebol, como eu digo, a bola pune. Aí o Zé Ricardo demorou pra mexer. Eu tava falando no comentário de intervalo. Bota 3 atacantes, bagunça com 3 zagueiros. Que adianta você ficar com uma coelha como um falso ponto ali, trazendo a bola pro meio embolando? Tinha que botar velocidade. Quando ele tirou o Macoejo e o Lucas Paquetá e botou o Berrio e o Leandro Damião, ficou com 3 atacantes, fez 1-0. E eu disse, quando fizer 1-0, a porteira vai abrir. E fez 3 e podia ter feito mais. Pra mim foi superior o tempo inteiro. O time do Bangu não tem nada. Jogou o tempo todo lá atrás e o Flamengo custou fazer gol. Fez o primeiro gol aos 29 do segundo tempo. Se tivesse feito mais cedo, talvez desse uma goleada histórica no Bangu.
Perfeito. O Flamengo enfrenta o Vasco, confirmo, na próxima rodada da Taça Rio. Partida marcada para domingo em Brasília, 6:30 PM, na Arena Mané Garrincha, em Brasília. Já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Minuto da Inclusão.
Olá, Brasil! Quero apresentar hoje mais uma página do Facebook muito interessante. Trata-se da página chamada Mais Uma Rodada. Essa página, criada e mantida pelo Pedro Américo, que é cadeirante, tem como objetivo discutir e divulgar a acessibilidade para pessoas com deficiência em shows e festivais de música, especialmente para os fãs de rock and roll. O Pedro Américo, além de estabelecer esse diálogo com as pessoas com deficiência que gostam de espetáculos musicais, também quer conversar com quem produz esses espetáculos, pois assim, segundo ele, se pode caminhar para que as apresentações musicais sejam cada vez mais acessíveis. O Pedro é um cara muito alto astral, sabe e gosta de viver a vida. Na página Mais Uma Rodada, você poderá assistir vídeos com sua avaliação de vários shows em que ele esteve, assim como diversas entrevistas que ele concedeu a diferentes meios de comunicação. Confira, eu recomendo. Mais Uma Rodada. Eu sou Tuca Munhoz e este é, para todo o Brasil, o Minuto da Inclusão.
Para entrar em contato comigo, acesse Facebook ou Twitter, Tuca Munhoz.
Minuto da Inclusão. Realização Mídia, Comunicação e Cidadania.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas.
Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, 6 da tarde, mais 8 minutinhos, vamos voltar com o
Nacional Jornalismo.
Repórter Kate Camacho com as últimas informações, fala Kate.
Oi Ricardo, foi confirmado mais um caso de febre amarela no estado do Rio de Janeiro. Jair Bucorni, de 68 anos, é o quarto morador de Casimiro de Abreu, cidade da região da Baixada Litorânea do Rio, com a doença. De acordo com a Prefeitura de Casimiro de Abreu, Jairo está internado no Hospital dos Servidores do Rio, mas seu quadro de saúde é estável. Os outros infectados com vírus da febre amarela silvestre no estado do Rio são Alessandro Valença Couto, de 37 anos, e Joaquim de Oliveira Santos, de 45 anos. Joaquim é tio de Bátila Santos, pedreiro que morreu no último dia 11, vítima da doença. Segue com você, Ricardo.
Obrigado, Kate. Valeu, valeu. Que delícia. 18 horas, 9 minutinhos. Glaucia Araújo chegando.
Trânsito.
Com mais informações do trânsito. Com meio ou sem meio o trânsito, Glaucia?
Olha, o trânsito não tem meio. Tá totalmente, é completo. Não, o carro
pode estar parado.
Então, o trânsito virou um chulé.
Aí você para, parado, e você fala, não, tô calor. Tira a meia.
É. E ar-condicionado serve pra quê, gente?
Mas nem
olha,
todo carro tem ar-condicionado.
Ricardo Mazella, por favor, pra quem tá nos ouvindo aqui no Mundo da Bola, tá trafegando entre Centro e Zona Sul, melhor opção é o Aterro do Flamengo e Túnel Rebouças, que apresentam tráfego intenso, sem retenções, isso por conta daquela manifestação, né, um grupo de manifestantes interdita o viaduto Engenheiro Noronha na saída do Santa Bárbara e também a Rua Pinheiro Machado no sentido Botafogo, o trânsito já muito congestionado no local. Em Botafogo, o trânsito é lento no viaduto Santiago Dantas e na Rua Pinheiro Machado, sentido Laranjeiras, reflexo da manifestação. A Rua Jardim Botânico tem retenções ao longo do sentido Maitá e no sentido Gávea, a partir da Rua Pacheco Leão. Então, se você está saindo do centro em direção à Zona Sul, melhor opção Aterro do Flamengo e também o Túnel Rebouças. É uma manifestação, Mazella, de pessoas ligadas ao UERJ, né? Que eles são alunos, professores.
É uma pena também que o UERJ está passando, né?
Seguindo em direção ao Palácio Guanabara, sede do governo estadual, reclamando aí das más condições da universidade, Mazella.
É verdade, mas não olha para trás, não, que o índio está pegando o seu pé. Faz isso não. 18 horas, 10 minutinhos, Campeonato Paulista, eliminatórias da Copa do Mundo, informações, Luiz Ferreira.
Começando com o Paulistão, Mazella, 3 minutos do segundo tempo, lá no Itaquerão, segue Corinthians 0, RB Brasil também 0. Eliminatórias da Copa do Mundo, segue Colômbia 0, Bolívia também 0, e quase que o Yerry Mina, zagueiro do Palmeiras, faz contra, Mazella. Que fase!
Que fase, que fase, que fase! Olha e vez do... Vamos com mais uma do Fluminense aqui no programa do Mundo da Bola. Nesta quinta-feira, o consórcio composto por CSM e GL Events, parceiro de Fly Flu, anunciou que deu por encerradas negociações com o Complexo Maracanã Entretenimento S.A., formada pelo André Blatt, pela AEG, pela compra do controle acionário do estádio. Por outro lado, as empresas manifestaram interesse em participar da concorrência pela gestão do complexo e solicitou que o governo do estado do Rio de Janeiro promova uma nova licitação. Portanto, o papo entre as empresas CSM e GL Events e com o atual concessionário Odebrecht pela EG não deu rigorosamente em nada. Fala, Luiz Ferreira.
Atualizando esse caso, Ricardo Mazella, a Lagardère espera anunciar em breve a compra da concessão do Maracanã. Isso vai dar muito pano para manga. O departamento jurídico...
Outra empresa, então?
É uma outra empresa. Você vê como é uma confusão danada.
Foi a segunda colocada quando houve a licitação. Permita, Mazella,
acrescentar. Claro.
Ela foi a segunda colocada na licitação. Então, ela tem por direito de ser consultada. E ela vai optar em assumir o Maracanã. Inclusive, já procurou o Fluminense, já procurou o Botafogo, já procurou o Vasco. E o Flamengo está fazendo benzinho, dizendo que não vai jogar no Maracanã, mas vai jogar. E o estádio da Ilha vai ser no máximo para 18 mil. E o Flamengo, com a torcida que tem, não pode levar grande de jogo para o estádio da Ilha. Então o Flamengo está fazendo pirracinha, batendo com o pé, mas vai jogar também no Maracanã. E uma notícia, hein? Isso vai ser resolvido até semana que vem. Já podemos ter as semifinais, final de Taça Rio, lá no Maracanã. E uma outra informação. Me confirmaram que o Fla-Flu vai ser fora do Rio, hein? Domingo que vem.
É, quer dizer, então Flamengo e Vasco fora do Rio... Fluminense e Flamengo também fora do Rio, é isso?
Estão conversando para ser fora do Rio, porque o Flamengo já está classificado. Fluminense também, amigo, vai ter quem? E aí vamos botar pelo menos um melhorzinho lá fora, né?
Flamengo e Vasco, Brasília. Você teria ideia onde seria Fluminense e Flamengo?
Olha, pode ser Brasília e pode ser também uma cidade do Nordeste.
O que eu acho, Valdir, olha só, Valdir, Brasília, esses jogos envolvendo clubes do Rio de Janeiro, a procura não tem sido muito grande.
Não. Ô, Mazella, sabe o que acontece? Foi o que eu citei ontem no meu comentário com relação à Volta Redonda. Pô, Flamengo ontem, Flamengo é Flamengo, pô. O Flamengo é o time de votos no Brasil. Jogou pra 1.830 presentes. 1.278 pagantes, tá notado lá. Pô, brincadeira. Flamengo não pode. Semana passada contra a Portuguesa teve 1.050. Então, Volta Redonda já cansou, Brasília tá cansando. Eu acho que tá na hora. E principalmente o futebol carioca ficou muito mal nesses três últimos anos. Aí vem a velha desculpa. Não tem estádio, não tem laudo. Então por que sumiu o campeonato com todo mundo sem laudo? Você vem em São Paulo, é tudo bonitinho. O Corinthians tem estádio, Palmeiras, o Santos. Pacaembu tá lá como elefante branco, mas pode ser usado. São Paulo tem estádio, Linense tem estádio. Santo André tem estádio. Aqui ainda tem Arena Barueri que ninguém usa. Aqui não, aqui libera o campeonato, solta a tabela, mas tu não sabe onde vai ser o jogo. Olha, quarta-feira tem Flamengo e Madureira, Fluminense e Madureira. Na quinta, Botafogo e Portuguesa. Até agora, 18h15, faltando menos de uma semana, você não sabe onde vão jogar esses dois jogos de equipes de grandes no meio de semana. É brincadeira, né? A federação só quer faturar. É a que mais fatura. 10% de renda. No jogo Fla-Flu, o Flamengo levou 140, o Fluminense com gol 180 e pouco, a federação levou 121. No jogo do Flamengo contra o São Lourenço, que deu 3 milhões de renda no Maracanã, sabe quanto a federação faturou? 529 mil. Ela joga? Ela tem camisa? Ela tem torcida?
Valdir, me permita uma colocação antes de chamarmos jornalismo com a Nana Poça. A culpa não é da federação, não. Quem compõe a federação? Quem manda na federação?
O que acontece é o seguinte, o que acontece é que ele tem os chamados pequenos. Não adianta Botafogo, Flamengo, Fluminense, o Vasco não, porque é outra história. Não adianta Botafogo, Flamengo, Fluminense votarem contra, que vai ganhar sempre a maioria, amigo. O Elias Duba está 30 anos no Madureira, o outro no Nova Iguaçu, o Bangu, que é o time do presidente. Vai ser sempre assim, amigo.
Aí os quatro grandes...
Muda a legislação, ou você faz uma limpeza geral, muda a legislação, ou então os grandes vão ser sempre indicados. Um campeonato fraco tecnicamente e fraco em termos de rentabilidade e com detalhe. O campeonato carioca que sempre foi mais charmoso. Hoje, amigo, está sendo pouco. Botafogo, quer apostar comigo hoje? Não dá 10 mil no jogo hoje. O jogo do Botafogo e Vasco tem 8 mil pagantes. É um crime, né, Mazé?
É verdade. Agora, se os três grandes, o Vasco juntando quatro, não vou jogar o Carioca, tem que sentar e conversar.
Eu
não estou nem entrando, mas tem como mudar? Claro que tem. Se vão conseguir ou se querem fazer, é outra história, entendeu, Valdir? Mas
sei,
tem como mudar.
O problema é o seguinte, tem uma coisa contra, que chama-se televisão. Que aí, amigo, enquanto não resolver também esse problema de televisão, que bota jogo todo dia, toda hora, esse jogo hoje, não era pra 21h45. Tudo bem, tem o jogo do Brasil, por que não jogou ontem?
Mas olha só, eu não tô nem entrando nesse mérito da televisão. Se os quatro grandes, ou os três grandes, falam, não, vou disputar, acabou, vamos fazer. É uma maneira de pressionar. Tem como fazer? Sim. Se vão conseguir ou querem, é outra história.
O problema é o seguinte.
É outra história.
Só três brigam, porque o Vasco é um retrocesso, não.
Mas a questão, eu não estou nem entrando no mérito se o Vasco apoia o Rubinho apoia o Eurico, não é isso. Eu estou apenas dizendo o seguinte, tem como mudar isso? Tem. É fácil? Não. Mas existe possibilidade? Sim. Se eles querem, não sei. Se conseguirão, também não sei, mas tem que ser tentado. 18 horas, 17 minutos, dando
só fechar o tema. O Caixa d'Água ficou 20 anos na federação. O Rubinho já está 10, amigo. O Caixa d'Água só saiu porque morreu.
Mas o Otávio também dirigiu, se você vai
mas
voltar...
É diferente.
Não,
você. Na época tínhamos renda, você Valdir, defendia tudo.
Eu tô falando outra coisa, Valdir.
Era bem diferente.
Eu tô falando outra coisa, Valdir. Você tá entrando por um lado, eu tô indo por outro. O Otávio, depende da qualidade do Otávio, também ficou um tempão na federação. A verdade é que esses caras se perpetuam.
Ah, eu concordo com você.
Então é isso que eu tô falando.
Mas eu tô dizendo que pelo menos você viu o sucesso. O Campeonato Carioca era um sucesso, você sabe disso que você...
Sim, pô, mas...
trabalha junto há muitos anos.
A discussão não é essa, eu não estou entrando nessa discussão. Era diferente, estou entrando na discussão seguinte, que você levantou uma questão forte, importante, de 10% da renda para a federação. Eu estou me batendo só nisso, quer dizer, se os clubes quisessem ou tentassem, talvez pudessem modificar isso, é apenas isso. Não estou entrando nem no mérito que lá era melhor ou já foi pior.
Mas enquanto você não mudar o voto, não mudar a legislação, os clubes grandes vão perder sempre.
É verdade. Vamos ao jornalismo.
Jornalismo.
Nana Poça. Espera um pouquinho, hein, querida, mas o assunto pegou fogo aqui. Boa noite, Nana.
Quando o papo tá bom, vale a pena esperar. O novo superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, o delegado Jairo Souza da Silva, tomou posse nesta quinta-feira na missão de aumentar o efetivo da Lava Jato. A cerimônia de transmissão do cargo ocorreu na sede do órgão na região portuária aqui do Rio de Janeiro. No discurso de posse, o novo superintendente Jairo Souza da Silva disse que o efetivo dedicado ao combate à corrupção será ampliado, assim como será fortalecidas as parcerias de combate a crimes violentos. Ele citou que já começou o diálogo com o secretário de Segurança do Rio, Antônio Roberto Cesário, e que estava presente também na cerimônia. O evento contou também com a presença do delegado geral da polícia, o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, que ressaltou que a missão da PF é investigar e trazer a verdade. Ele disse que a instituição segue rigorosamente as leis. Ele não falou com a imprensa dentro do contexto atualmente que a gente vive, onde há muitas críticas pela forma como foi conduzida pela Polícia Federal e divulgada as notícias referentes à Operação Carne Fraca no Brasil. Ele saiu sem falar com a imprensa, mas no seu discurso disse que a instituição segue rigorosamente as leis. Borges, com você.
Não, ela falou do Borges porque é aniversário,
aniversário do Borges.
Ela queria mandar um abraço pro Borges, não é isso, Nana?
É isso.
Exatamente.
Agora manda um abraço pra mim, Nana, manda.
Mazela, com você.
Obrigado, agora fiquei feliz, agora gostei. Obrigado, Rede 18
e 20. Mazela, continue aí o papo que tá pegando fogo mesmo.
É legal, um abraço, querida. Valeu, 18 e 20. Vamos em frente, chegando pro nome da bola. É trânsito. Fala,
trânsito.
Vamos botar meia também na Nana. Meia de Nana, hein?
Bora, vamos embora sem meia. Olha, viaduto 31 de março, o trânsito é lento em direção a Laranjeiras por causa do fechamento na rua Pinheiro Machado. Essa manifestação ali na Pinheiro Machado tá dando um nó no trânsito para quem tá em direção à Zona Sul, né? Então, assim, a Pinheiro Machado tá interditada no sentido do Botafogo, na altura da Álvaro Ramos, o desvio sendo feito pela Rua das Laranjeiras, mas a melhor opção é você não ter que passar por ali, a menos que seja...
Passe longe, a melhor opção.
É, tipo assim, não tem jeito, mora ali, tem que passar. Mas se você tá indo pra Zona Sul, mas tem outro caminho, tem o Aterro do Flamengo, ou então o túnel Rebouças, que estão livres, mas ela, enquanto isso, essa mobilização, né, a gente já falou, ela reúne alunos e servidores da UERJ na rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, interditando realmente a rua. Enquanto isso, linha amarela, sentido Fundão, tem trânsito bom, e no sentido Barra tem trânsito lento do acesso da linha vermelha até a saída 4 de Pilares, fluxo intenso de veículos. Para quem está se dirigindo ao Engenhão, né, ao estádio
Nilton Santos... Melhor 24 de maio, melhor opção?
Tá meio complicado também, o trânsito bastante intenso. A recomendação é de que as pessoas peguem o trem, né? E saltem ali na Estação Olímpica Nilton Santos. Após a partida, serão oferecidas viagens extras com direito a, com destino às estações Santa Cruz, Jaberi.
Se quiser falar salgadinhos, refrigerantes, serão oferecidos. Já falei, opa, vou pegar o trem
disso.
Também, né?
Não vai não, que não vai ter nada disso.
Viu, cabecinha? Serão oferecidos balas, doces e biscoitos?
É importante lembrar que não haverá estacionamento para veículos no entorno, né, do estádio. E também é muito importante que todo mundo respeite as orientações dos agentes de trânsito. E por segurança, os pedestres devem fazer a travessia das vias somente nos locais com sinal. Tá certo, Mazela? Bom,
depois desse tá amplo panorama, o que é agora, Índio?
O tempo no Rio.
Tempo, Índio.
Tem tempo.
Cláudio Araújo e o tempo no Rio. Olha é só. Bom você vestir uma meia, calçar uma meia, senão vai sentir frio.
Mas hoje tá me gastando, cara. Hoje é dia do meteorologista.
E tá vendo o tempo. Valdir. Alô, Valdir.
Fala, Mazela.
Você tá vendo? Com meia ou sem meia? Ela não quis falar o tempo, tá vendo?
Cafona de meia.
É, meia bomba, segundo o Índio aqui. É o tempo. Fala, cabecinha.
O Luiz Ferreira tem tempo, viu?
É. Eu tenho tempo aqui. De acordo com o Climatempo, amanhã, 24 de março de 2017, sexta-feira, máxima de 32 graus, mínima de 17, sol com algumas nuvens. Não chove. Quer previsão pro fim de semana ou deixa
não,
pra amanhã?
Não, não quero, que não tem, porque vai não lá. Tem tempo. 18 e 23, e a Glaucinha pipocou no tempo. Fazer o quê? Fogão voltando daqui a pouquinho, 9h45, Fluminense e Botafogo, Engenhão, Nilton Santos, eu, Valdir e o Rafinha, mais Botafogo, Rodrigo Ricardo.
No clássico vovô contra o Fluminense, o Botafogo vai contar mais uma vez com a dupla Camilo e Montijo no meio de campo. O argentino ainda não marcou um gol em partidas oficiais com a camisa botafoguense. Jair Ventura falou sobre esta cobrança.
Sabe o que está faltando? Para vocês pararem de fazer essa pergunta, o gol. Quando um dos dois fizerem o gol, se o Martinho tivesse pego aquela bola do Montijo, ele estava em todas as capas aí de jornais, Montijo acaba com o jogo. Tô mentindo, gente? Tá todo mundo rindo, né? Então essa é a verdade do futebol, é o grande momento, é o gol. Mas os jogadores podem ser importantes para a equipe, não só fazendo gols. Né? Eu sempre falo isso do camisa 9 também, quando faz o jogo de pivô, quando faz a parede, né? É muito importante, lógico que a primeira função, como o goleiro é defender, o atacante tem que fazer o gol, mas ele pode ser importante também. E eles vão, depois que começar a bola entrar de um, de outro, vai ser uma disputa boa, e aí vai falar que é uma das melhores duplas aí do Brasil. Falta só o gol, vai sair, tá na portinha.
Quem também pode reaparecer no ataque titular do Botafogo é Sassá, mas Jair Ventura não confirma esta opção. De certo mesmo, apenas a entrada do goleiro Saulo. O jovem de apenas 21 anos vai ter sua primeira oportunidade entre os profissionais.
Obrigado, RR. Valeu, Boina. Daqui a pouquinho mais Fluminense, mais Botafogo. 18 horas, 25 minutinhos. Você acompanhando o programa no Mundo da Bola, Seleção Brasileira. André Luiz Mendes, Jorge Vamburg e Bruno Mendes, na melhor transmissão. Vai ficar de olho na tela, ouvindo o nosso Andrezão. Eliminatórias 2018, 13ª rodada, 8 da noite. O Brasil vencendo já estará garantindo sua participação nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, aí. Na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Bota a meia, Luizinho! Mais seleção.
Quem tá botando a meia é o Tite, Mazela. O técnico da seleção brasileira alerta para os perigos da seleção uruguaia.
O Uruguai, ele venceu seus 6 jogos em casa. E desses 6 jogos, 5 ele saiu vencendo no primeiro tempo. Com exceção do jogo contra o Peru, que foi no segundo. Então ele imprime um ritmo muito forte, sim. São características de um jogo muito vertical, né? Faz muitos gols, tem jogadores com essas características, ele tem Sanches de muita velocidade, que bate muito bem na bola. Cavani, não tem Sanches, mas tem Cavani, ele tem opções ofensivas para trabalhar por dentro, ou com o Roland trabalhando por dentro como outro atacante, né? O Christian pelo lado, podendo fazer essa linha de 4 ou 2 externos que tem essa agressividade, ele vai ter. O que a gente vai procurar fazer é repetir um padrão. E o que a seleção brasileira procura fazer? Ela marca onde a bola estiver. Ela faz pressão na frente quando a bola estiver lá. Ela faz pressão média quando a bola estiver lá. E ela faz pressão baixa porque tem que compactar ali. Então, essa relação e ter a posse é uma característica nossa também.
Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Casemiro, Renato Augusto, Paulinho e Felipe Coutinho, Neymar e Roberto Firmino. Esse deve ser o time do Brasil para logo mais, Mazela.
Tá certo então, tá aí 18h27, estamos chegando ao final de mais um programa no Mundo da Bola. Glaucinha, uma última informação ou só quer dar tchau pra galera?
Mazela, Túlio Rebouças, com trânsito muito intenso no sentido centro, também com lentidão no acesso ao elevado Paulo de Frantem. Trânsito bastante complicado, né, nesse final de... esse início de noite de quinta-feira aqui no centro do Rio. E só mais uma coisa, Mazela, vai ter o show do Justin Bieber na semana que vem aqui no Sambódromo. Você sabe que...
vai?
Não, não, já passei dessa fase. Ah. Sabe que tem uma galera que tá acampada lá já há um tempão,
eu
né?
Eu acho um absurdo.
E aumentou o número, idem, né? Nessa madrugada de quarta-feira, na madrugada da última quarta-feira, cerca de 30 pessoas estavam na porta divididas em 10 barracas.
Ah, absurdo. Acredito isso,
nisso?
Os pais não têm noção de deixar o filho fazer isso.
A primeira que chegou lá pra acampar lá, ela tá lá há 4 meses e 20 dias.
Tem que ser internada.
Sabe o que é engraçado nessa história toda?
Acabou o programa.
Na hora do Enem, eles chegam atrasados, não entram.
Fala, Valdir.
Desocupada, né?
Não, quando, os pais têm que dar uma dura, né?
Tem que fazer o que pensar, né?
É, pelo amor de Deus. 18h28, fechando o programa, antes do texto final aqui, Valdir, Fluminense e Botafogo.
Jogo duro, jogo vai ser decidido pra mim no detalhe, equipes equilibradas, eu espero, acima de tudo, um grande jogo.
Brasil e Uruguai.
Jogo de empate. Mas o Brasil está bem arrumado, mas a equipe uruguaia jogando em casa é muito forte. Como disse meu tio, se segurar bem no primeiro tempo, pode até ganhar. Mas eu cravaria um empate nesse jogo.
Fluminense e Botafogo, cabeça.
2-0 Fluminense.
Glaucio Araújo, Fluminense.
2-1. 2-1 Fluminense.
Índio. 2-0 Botafogo. Valdir.
2-1 Botafogo.
Eu fico com 3-0 Fluminense. É 18h29. Olha só, quando você deu sua opinião, eu fiquei calado. Quem comanda o programa sou eu. Respeite, por gentileza.
Um abraço, senhor.
Até daqui a pouquinho, Valdir.
Daqui a pouco.
Tchau, tchau. É isso aí. Obrigado pela atenção. 18h29. O programa No Mundo da Bola está terminando. Você confere as últimas dos bastidores da política com Rosiane Kennedy nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio volta daqui a pouquinho, 20h, com André Luiz Mendes, Jorge Vamburgo e Bruno Mendes, com as emoções de Uruguai e Brasil, direto de Montevidéu. E na sequência do Show de Bola Nacional, Fluminense e Botafogo, eu, Valdir e o Rafa Monteiro. Um obrigado e um abraço, boa noite.
Ricardo Mazella. Mundo da Bola.